Agora são 10 horas e 33 minutos, 10 e 33, está no ar o nosso CBN Paraná, edição desta terça, 16 de julho, o giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Pai que agrediu filha de 5 meses até a morte em Maripá, no oeste do estado, é preso. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano. Triste esse fato. O homem tem histórico de agressões contra a família, foi preso em flagrante. O fato aconteceu realmente na cidade de Maripá. Fica a 80 quilômetros aqui de Cascavel, Luciano. A Polícia Civil segue investigando esse caso, o caso de uma menina de apenas 5 meses de idade que morreu após ser agredida pelo próprio pai. Reproduzimos agora há pouco aqui na CBN Cascavel a entrevista do delegado Antônio Laércio Souza, responsável pelo caso. Ele falou sobre as investigações que estão em curso. Segundo o delegado, o autor das agressões disse que o bebê teria caído de uma rede e por isso ficou ferido. Os ferimentos observados pelos médicos, um traumatismo crânio encefálico e hematomas pelo corpo, não eram compatíveis com a história. Sendo assim, os policiais foram até a casa do suspeito para averiguar e no local a equipe constatou que a rede ficava sobre duas camas, que uma queda seria amortecida pelos colchões, causando lesões leves ou até mesmo nenhum ferimento. Segundo a PM, Luciana, a equipe policial foi acionada para ir até o hospital municipal após a criança dar entrada com diversos hematomas pelo corpo. Isso aconteceu no fim de semana. No local, os policiais conversaram com a mãe do bebê, de origem paraguaia, que informou que o genitor rejeitava e agredia a criança. Além disso, o homem teria queimado o certidão de nascimento da menina. A mulher relatou aos militares que nunca procurou ajuda por temer pela vida dos outros filhos. A menina sofreu ferimentos na cabeça, no rosto e no corpo. Ela sofreu parada cardiorrespiratória após uma hora de tentativa de reanimação e morreu no hospital. A mãe da criança informou ainda aos policiais que o homem, portanto, possui um histórico de agressões e que ele a ameaçava para que ela não o denunciasse à polícia. E de posse dessas informações, claro, a polícia realizou a prisão em flagrante do homem. Não demorou muito, não ficou dúvida. E essa prisão, inclusive, foi convertida em preventiva. Ele foi encaminhado para a cadeia pública de Assis Chateaubriand, onde está à disposição da justiça. O investigado, Luciano, deve responder pelo crime de homicídio qualificado, motivo torpe, vítima menor de 14 anos e feminicídio, com pena que pode variar de 12 a 30 anos de prisão. Luciano.
Roberto, não sei nem o que te falar depois dessa notícia, que deixa todos nós indignados, principalmente nós como pais, né? Ouvi falar que um pai teve a coragem de fazer tamanha crueldade com um bebezinho de 5 meses. Muito obrigado pelas suas informações. 10h36, vamos lá para Maringá, vamos mudar de assunto. Um comerciante de Maringá perdeu mais de 150 mil reais naquele tal do jogo do Tigrinho. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, que nunca jogou o jogo do Tigrinho, tem mais detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciana. Realmente, desse mal eu não morro, viu? Nunca joguei, não. Esse jogo de azar que se popularizou tanto na internet que já fez vítimas por todo o país, também fez vítimas aqui em Maringá. E essa comerciante de Maringá, a Vitória Bittencourt, ela compartilhou a experiência dela nas redes sociais justamente para alertar outras pessoas sobre esse jogo do Tigrinho. Em apenas 4 meses, a Vitória perdeu economias e se afundou em dívidas. Esse vício começou porque no início o jogador ganha e aí ele tem a impressão de que ele sempre vai ganhar, que vai ser sempre assim. Um dia, em apenas um dia, ela ganhou 54 mil reais. No outro, ela perdeu tudo e ficou devendo os empréstimos que fazia para cobrir a conta. Esse prejuízo, segundo a comerciante, foi de mais de 150 mil reais e ela só parou com a ajuda do marido, que fechou todas as contas bancárias de Vitória. E ela ainda, depois disso, abriu uma loja, agora está tentando se recuperar financeiramente com um trabalho e não com jogo de azar, e faz esse alerta para que outras pessoas não passem o que ela passou com os jogos de azar. A gente tem um trechinho da fala da Vitória, vamos ouvir.
E entrei por curiosidade, para saber como é que funcionava, comecei com apostas de 30, 50, e ao decorrer dos meses eu fui subindo as apostas, 100, 200 reais. No começo eu tive bastante ganhos, né, e eu parei de trabalhar, eu trabalhava como motorista de aplicativo, e eu parei de trabalhar porque com alguns cliques eu conseguia ganhar um dinheiro bom, né. Foi aí que eu me viciei no jogo, Então, em setembro, em agosto, na verdade, teve um dia que eu ganhei R$54 mil, em um dia só. Ganhei R$54 mil nesse dia, e a plataforma me limitou, que só podia sacar 3 mil por dia, só que a vontade de jogar era muito maior. Então, eu fui perdendo esse dinheiro, 2 dias antes do meu aniversário. Teve uma noite que eu perdi 50 mil que estava na minha conta. E foi aí que eu vi que eu precisava de ajuda. E eu queria mudar, né? Eu queria ter a minha vida de volta. Esse foi o primeiro passo. Eu reconheci que eu estava viciada e reconheci que precisava de ajuda. Caiam fora. Esse jogo, ele é uma ilusão. Ele faz você ganhar no início para se viciar e tirar tudo que você tem depois.
Essa foi a fala, então, da comerciante de Maringá, Vitória Bittencourt, fazendo esse alerta, né? Começa com uma curiosidade, uma brincadeira, se torna algo que ela não conseguia mais viver sem e que acabou gerando um prejuízo gigantesco. E o alerta dela é realmente esse, caia fora o mais rápido possível. E se você está se dando conta, como a Vitória, de que isso está tomando a sua vida, isso é um sinal de vício sim, né, Luciana?
Pois é, com certeza, é um sinal de vício. Tudo deve ser feito com moderação, né? O jogo, com certeza, também, né? Inclusive, nessa semana veio a notícia de que o governo deve liberar o jogo do Tigrinho no Brasil, ou seja, não passará a ser proibido, mesmo sendo as pessoas jogam e perdem dinheiro. Então, com a liberação, imagina como é que vai virar, né? O que que vai acontecer. Então, é preciso, sim, moderação, cuidado, né? Na hora de apostar. De preferência, não aposte. Eu sei que tem muita gente que aposta em outros jogos, que são muito parecidos, inclusive, perdem dinheiro, às vezes ganham um pouquinho de dinheiro, e é nesse momento que você ganha um pouquinho, às vezes na primeira jogada, na segunda, que você se empolga. Então, cuidado, pise no freio, né? Pise no freio, porque não é à toa que se chama jogo de azar, e não jogo de sorte. Agora, 10h41, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o ano de 2025, foi aprovada nesta segunda-feira, durante sessão plenária da Assembleia Legislativa. O projeto marcou o último dia dos parlamentares antes do recesso, entre 16 de julho e hoje, 4 de agosto. O documento definiu como metas fiscais para o próximo ano uma receita corrente líquida de R$ 64,2 bilhões, despesas totais de R$ 63,370 bilhões e um resultado primário de R$ 5 bilhões. Antes da votação, a proposta passou pela Comissão de Orçamento da Assembleia, onde 160 das 175 emendas parlamentares foram acatadas total ou parcialmente. Segundo a Assembleia, a maioria das emendas aprovadas, a maioria então foi de reforço de dotação ou alteração no artigo 2º do projeto, com o intuito de acrescentar metas e prioridades para a administração pública. Um exemplo foram as 30 emendas que sugeriam obras em rodovias e foram agregadas na ação prioritária investimento em estrutura rodoviária. Entre as mudanças incluídas no texto estão também questões relacionadas ao enfrentamento das mudanças climáticas, como a previsão de recursos para que o Estado possa atuar na prevenção. Segundo a Assembleia, para o ano que vem também houve a inclusão e alteração de dispositivos presentes na LDO desse ano, mas que estavam ausentes ou eram diferentes do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, como observância aos princípios dos direitos da criança e do adolescente necessários para a implementação do orçamento da criança e do adolescente e redução de 12 para 7% da receita para autorização de abertura de créditos suplementares, uma vez que os incisos do artigo 14 já prevêem exceções que dão margem de manobra para despesas que exigem urgência. Em comparação, a LDO deste ano tem como meta R$ 55,850 bilhões de receitas correntes líquidas e R$ 56,920 bilhões em despesas totais, além de um déficit primário de R$ 108 milhões. E por falar em Assembleia, os deputados estaduais aprovaram o retorno dos cartórios distritais na área urbana de Londrina. O atendimento foi transferido em agosto do ano passado por uma decisão da Justiça. O João Gabriel Rodrigues, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Bom dia, João.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham a nossa programação. 7 cartórios distritais, em breve, né, vão voltar a atender na área urbana de Londrina. Eles deixaram de funcionar, como você disse, na cidade em agosto do ano passado por decisão aí do Supremo Tribunal Federal e tiveram de retornar aos distritos. Distritos de São Luís, Guaravera, Lerroville, Irerê, Paiquerê, Maravilha e Vata, eles estavam restritos nos últimos 12 meses ao atendimento aí nesses distritos. Cada cartório distrital atende, em média, aqui na nossa região, 500 pessoas por dia. Uma demanda diária de pelo menos 3.500 atendimentos. O projeto de lei regulamentando o funcionamento dos 7 cartórios distritais, de autoria do Tribunal de Justiça do Paraná, foi aprovado nesta segunda-feira pela Assembleia Legislativa e agora segue para a sanção do governador Ratinho Júnior, onde deve retornar aos pontos urbanos de Londrina, facilitando o acesso da população aos serviços de cartórios. Luciano.
Muito obrigado, João, pelas suas informações. E para encerrar o nosso CBN Paraná de hoje, deixa eu falar com o Emanuel Fornazari, lá dos Campos Gerais, da CBN Ponta Grossa, porque com o primeiro semestre estável, os hotéis projetam maior ocupação na capital dos Campos Gerais no segundo semestre. É isso, né, Emanuel? Bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que nos acompanham. O turismo é mais forte nessa região de Ponta Grossa no segundo semestre, não só para a visitação de espaços turísticos, né, como o Parque de Vila Velha, o Buraco do Padre e também a região de Carambeí, mas também por conta de eventos. Contextualizando essa situação, a taxa de ocupação dos hotéis aqui de Ponta Grossa fechou em 57% no primeiro semestre deste ano e, quando comparado ao mesmo período do ano passado, demonstra uma variação negativa de 1%. Os dados são contabilizados aí pelo Ponta Grossa Campos Gerais Convention and Visitors Bureau. No período, o índice ficou em 57%, o que demonstra que os 6 primeiros meses do ano têm um menor fluxo de visitantes. Já a diária média, outro índice importante, a hotelaria aumentou 7%, então ficou 7% mais cara a diária no primeiro semestre. A inflação atual do Brasil é de 2,48% e o índice de preços do consumidor, o INPC, é de 2,68%, segundo o IBGE. Para o segundo semestre, agora, grandes eventos prometem movimentar os hotéis de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais. Tradicionalmente, nesse segundo semestre do ano, é quando os grandes eventos acontecem aqui na região e impactam na hotelaria, fazendo com que a taxa de ocupação seja superior a 90% e chegando até mesmo a 100% na cidade sede da atividade, como é o caso da Agroleite, que acontece de 6 a 9 de agosto em Castro e já movimenta com a hotelaria praticamente lotada na cidade de Castro. Já há reservas sendo feitas e muitas delas já confirmadas, lotando a hotelaria de Castro. Em 2023, a taxa de ocupação dos hotéis no período da Agroleite foi de 80% em Ponta Grossa, uma cidade que fica ali do local do evento a mais ou menos uma hora. E há registro também de ocupação em Tibagi e em Carambeí. Quem deixa meio que para a última hora tem que procurar nas cidades ao entorno e não entra nessa contabilização, mas muitos Airbnb também funcionam nessa época com lotação por conta da Agroleite. E em Ponta Grossa a gente tem também no segundo semestre, mais ali para o final de novembro, a Mission Fest, tradicional festa do chopp escuro, que movimenta muito a região de Ponta Grossa com shows nacionais, e isso faz com que a hotelaria também fique bastante completa, inclusive para Ponta Grossa. Ali a Mission Fest é considerado o Natal da hotelaria por conta desta movimentação que causa na cidade de Ponta Grossa. Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações e com elas encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.